Conforme nós anunciamos hoje cedo ainda no programa Fala Cidade, estão conosco o vereador Leandro Borges de Lima, do PSDB, e o vereador Carlos Ibete, do União Brasil. Nosso assunto é, primeiramente, fazer uma avaliação do trabalho dos vereadores da oposição em 2025. Vereador Leandro aí muito incisivo com relação às questões da água. Vereador Carlos Ibete também falando muito sobre a causa animal ao longo deste ano de 2025. E alguns assuntos de interesse da nossa comunidade que poderemos tratar a partir de agora com projeto de empréstimo que o Executivo encaminhou também para a Câmara no valor de 55 milhões de reais, para sabermos aí um pouco a respeito da opinião dos vereadores de oposição aqui do município a respeito de várias situações. Vereador Leandro, seja bem-vindo conosco, bom dia.
Bom dia, Leonardo, bom dia, vereador Carlos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda.
Vereador Carlos Ibete, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Leonardo, bom dia, vereador Leandro, bom dia a todos os amigos que nos acompanham através da Rádio Esmeralda. Um abraço a todos.
Bom, rapidamente vamos fazer uma avaliação aí de 2025. Como é que foi o trabalho da oposição, que é o que nos parece está bastante unida? Tivemos aí a eleição do vereador Pingo Rezende, né? Para a presidência da casa, por 8-7. Já antes, a própria união dos vereadores, como disse o Pingo aqui esta semana, esteve, resultou na eleição do atual presidente. Gostaria que os senhores fizessem, então, uma breve avaliação do que foi 2025 do lado da oposição dentro do Legislativo.
Leonardo, ouvintes, a gente tem muita consciência que nós, neste primeiro ano de governo, fizemos uma oposição extremamente propositiva, uma oposição que vincula caminhos, aponta as deficiências da gestão, que precisam melhorar, isso sempre acontece em qualquer administração, mas proporcionando caminhos. Nós estávamos até fazendo um debate dias atrás, vereador Carlos e com os vereadores da Câmara num todo, que a Câmara aprovou em termos de projeto, de capacidade de recurso para a saúde, para obras, para investimento. A Câmara, em termos de oposição, não fez absolutamente um gesto revanchista, um gesto desagregador. Foi possibilitado trabalho. Se alguma coisa não foi alcançada, não foi performada, não foi desempenhada, a Câmara, ao meu ver, principalmente a oposição, ela não tem uma questão de atravancar, fazer oposição por oposição, fazer aquela queixa, como eu citei, revanchista. Então, eu acredito que foi um ano em que pôde a oposição fazer a sua parte e o governo ali se alocar. Obviamente que, a partir de tempo, de entrega, de percepção, a maior oposição, Leonardo e ouvintes, não é os vereadores, é a própria população, que começa a verificar se não há uma entrega daquilo que foi comprometido, daquilo que foi falado, se ele não vê melhora. Ela começa, de maneira assertiva, verdadeira e correta, está correta, a fazer a sua cobrança. E ela, como a Câmara é o amplificador, ali nós reverberamos. Então, isto é o que deve ser feito em termos de oposição. Eu senti isso muito presente esse ano. E como eu digo, até quem é mais antigo, vereador Carlos, está acostumado com aquela política mais combativa, até nos cobra, diz, para um pouquinho, vocês têm que dar uma apertada maior. Mas a gente acaba fazendo as cobranças e cada um à sua maneira. Né? Uns são mais... É perfil humano. Uns são mais, na hora de falar, mais incisivos, outros não. Mas o que eu vejo, enfim, no contexto? Que a Câmara fez o seu trabalho, principalmente a oposição, e deixou essa possibilidade de trabalho. Então eu vejo que não tem aquele discurso bacana, a oposição só critica, a oposição só fala mal, a oposição não constrói. Veja bem, vereador Carlos, na causa animal, depois ele pode citar bem, e outros vereadores da oposição, se nós formos balançar e ver a quantidade de recurso, vereador Carlos, que a gente colocou nas emendas impositivas, ou com deputado, ou propor, foi muito volumoso. Coisa que se tivesse assim uma questão de um pensamento contrário que não seja da cidade, nós queremos é o seguinte: eu, da minha parte, e creio dos colegas, eu quero é o bem da população, porque a minha conexão, eu repito com todo mundo a todo momento, a minha conexão está com as pessoas e com o povo. Eu procuro trabalhar dessa maneira, acima do partido, acima de todas as coisas.
Vereador Carlos, como é que avalia o trabalho? O senhor estreante, né, na Câmara, mas como é que avaliou esse 2025 por parte da oposição?
Foi um ano de, para mim, né, estou chegando agora, de muito aprendizado. E o nosso líder da oposição, Leandro, tem conduzido de maneira brilhante essa liderança e a gente tem aprendido com o dia a dia, com os mais experientes. E eu vou complementar o que o Leandro falou. Além de propositiva, eu acho que a nossa oposição foi coerente com a demanda da população. O que a rua traz para nós, para a gente levar para frente, que foi o compromisso que eu assumi o ano passado, em campanha, de trazer para dentro da Casa Legislativa, para dentro da Câmara de Vereadores, a voz da população. E como o Leandro falou, e além de nós não termos... A oposição, ela não tem amarra com o governo, ela não tem cargos, ela não tem compromisso. Mas nós aprovamos tudo o que foi enviado para casa. Então, todos os recursos direcionados, que a prefeitura procurou direcionar para setor A ou B, nós aprovamos. E esse trabalho de bloco que nós estivemos fazendo nesse decorrer de um ano, isso tem trazido, além da cobrança, nós estamos propondo muito. Nós estamos cobrando e apontando soluções. Eu lembro que no início do ano, desde o início do ano, eu tenho acompanhado a situação dos fios, que é uma demanda bastante relevante da população. Nós cobramos soluções, nós apresentamos projetos. A questão da causa animal, nós também cobramos soluções, estamos aprovando projetos, enviando projetos para a casa. E a questão da saúde, que é algo muito relevante, impacta diretamente a população, que é onde a gente também, o Leandro é conhecedor da causa, trabalhou anos, entregou uma saúde para a vacaria muito melhor do que a que a gente está tendo hoje, né? Então, e os números falam por si. Então a gente tem procurado ser coerente, cobrar e apresentar soluções.
Bom, falando a respeito de preocupação com o futuro, né, como os senhores estão aqui falando a respeito disso, nós temos um projeto que está em tramitação na casa, o projeto 244/2025, que pretende que o município contrate um financiamento no valor de R$55 milhões. E aí a justificativa do projeto diz que há necessidade de estruturação do município para um novo ciclo de desenvolvimento econômico. E estas linhas de financiamento estarão disponíveis no mercado, com juros inferiores às médias e taxas, digamos, atrativas. Para a população entender, talvez muitos não acompanhem, não é, a sessão da Câmara e não saibam o que realmente está acontecendo. Esse projeto está em tramitação.
Este projeto, ele está em tramitação, ele possivelmente deve ser pedido a inclusão para a votação na semana que vem por parte dos vereadores da situação. E me permita trazer alguns números aqui para que a população entenda um pouco sobre este financiamento, este projeto. Vacaria, nas gestões de Amadeu Bueira e último mandato do prefeito Eloy, ela contraiu de empréstimo R$60 milhões. Hoje, o prefeito André está enviando um pedido de R$55 milhões. Nesse mesmo período, Vacaria também pagou R$51 milhões em juros e amortização. A nossa dívida hoje, a longo prazo do município, é de R$34 milhões. Lembrando que a prefeitura dispõe hoje de um financiamento de R$16 milhões já aprovado para construir a nova UPA, o Centro de Diagnóstico de Imagem, que vai ficar junto, e também tem um recurso de R$5 milhões que foi captado ainda na gestão passada para a construção da nova creche. Então, Vacaria já tem 20 e poucos milhões disponível de recurso. E este financiamento, se aprovado for, ele trará um impacto, uma pressão sobre as futuras 3-4 gestões com relação à arrecadação. Nós teremos um custo apenas em juros de quase 11 milhões de reais por ano.
Quantos anos é o financiamento?
O financiamento, ele tem até 4 anos de carência para ser iniciar o pagamento, e somado à carência mais um tempo total de 20 anos.
20 anos.
E nós estaríamos mais que dobrando a dívida do município. E o que eu vejo nesse pedido de financiamento é um governo que ele não fez o dever de casa, ele não fez a economia que ele prometeu fazer, e agora ele vem até essa casa legislativa e quer um valor, e tu tens conhecimento do projeto, não tem nada definido, não tem para onde vai. É um cheque em branco para se endividar o município e o prefeito usar o dinheiro da maneira que ele quer. Então, poderia-se ter sido feito economia com o dinheiro público. O atual governo, ele se elegeu numa promessa de priorizar a saúde, de diminuir cargos de confiança, de reduzir secretarias. E o que nós vimos no decorrer do ano foi algo totalmente diferente. Um governo que priorizou um gasto enorme com aluguéis, um governo que não direcionou valor a mais para a saúde. E a saúde, ela, o Leandro muito sabe, vou passar a palavra para ele agora, a saúde, ela inicia lá no bairro com mais consultas, com mais exames. E isso não está acontecendo e a população vem sofrendo demais com isso.
Vereador Leandro, o senhor diria que talvez esse seja o primeiro projeto que a oposição possa barrar? Porque em 2025, como o senhor citou aí, tudo praticamente foi aprovado?
É um projeto bastante polêmico e com razão. É um recurso muito alto. E, como bem cita o vereador Carlos, na justificativa também foi colocado, na apresentação de contas do município, que nos últimos 120 dias, o município arrecadou 115 milhões, as despesas foram 102 milhões. Então, por que que nós vamos pegar um empréstimo de 55 milhões se nos últimos 4 meses a gente diminui 115 menos 102, sobra 13 milhões? Né? Também diz na justificativa que no último quadrimestre teve um superávit fiscal. Superávit é quando sobra recurso, quando tem recurso maior do esperado, de 21 milhões e 490. Então, se tem o superávit e se nós temos um dinheiro a mais, por que nós vamos contratar 55 milhões? A comunicação que eu quero fazer é para quem nos escuta agora: se você está estabilizado economicamente em casa e se você vai... O país vive um momento delicado, vereador Carlos. As taxas de juros não... Aqui, por exemplo, não tem uma discriminação. Não consta a taxa de juros efetiva que será.
Este financiamento, vereador Leandro, através do Finisa, ele se aproxima de 20% a taxa de juros anual.
É, pois é. Então, assim, não justifica. Ele fica aberto entre 15 e 24 anos. Torna difícil avaliar esse impacto, aliás, financeiro já avaliamos, mas para o futuro. Então, a gestão não pode, daqui a pouco, fazer algo posterior que vai viabilizar um programa financeiro numa cidade inteira. Entende? Então, é isso que nós temos que ver. Outra questão: obras de pavimentação viárias. Quais são as vias? Quais são os quilômetros? Onde será esse asfalto? O que que vai ser calçamento? Qual é o valor do empréstimo que vai ser utilizado nessas vias? Para a gente poder ter a capacidade de verificar e fiscalizar. Obras de drenagem, macrodrenagem. Também não fala onde serão realizadas essas obras, quantos metros, quantos quilômetros, qual é o valor, como será gasto, né? Enfim, então, veja bem, você que nos ouve, alguém consegue aí precisar de um financiamento em casa e ir no banco e não dar todas as explicações adequadas? Você que vai construir, que precisa para a Caixa, você tem que dar um plano de trabalho, o que será feito, vai os auditores lá da Caixa verificar no terreno a possibilidade. Então, é uma coisa complexa, né? Então, esse projeto é um que não tem como você votar ele assim, atabalhoado, de maneira nenhuma. Tem que haver um debate muito extensivo, muito extenso, e é muito recurso para essas questões. Veja bem. Então, outra questão que é importante: eu tenho que fazer um gesto de governo, de gestão, Se eu estou com um problema financeiro, eu posso, é o que nós vemos no governo federal hoje. Às vezes reclama que não tem recurso. Mas para um pouquinho, tinha 15, 16, 20 ministérios, hoje tem 42. Então, se tu não faz um gesto de economia, como é que você vai querer convencer de maneira a arrecadar um recurso muito vultuoso para isso? Então, não é... E falo com tranquilidade de quem jamais fez uma crítica rasa, jamais fiz uma ofensa pessoal a quem quer que seja. A palavra certa que falou o vereador Carlos, eu pretendo manter sempre a coerência. Então, eu quero ver com coerência aqui as questões. Outra coisa, quando veio os 55 milhões, eu fiquei feliz, vereador Carlos. Só pode ser por uma coisa: vai fazer um hospital novo.
Mas, Leandro...
Porque eu achei, é muito alto, digo, vai fazer um hospital.
Outra coisa que chama atenção com relação a esse financiamento, e tu pode, ele é aberto ao público, todo mundo pode ler.
Está no portal da transparência.
Na Câmara de Vereadores também. Né? Ele sequer tem um real destinado para a saúde. Então é a falta, é o que nós estamos falando aqui, é um governo que não tem coerência com o que prometeu e o que está entregando. Outra coisa que chama atenção, que nós ouvimos muito, eu e o vereador Leandro, todos os vereadores durante o ano, que este orçamento estaria engessado. Todo governo que inicia um mandato, ele trabalha com o orçamento do prefeito anterior. Mas para nossa total surpresa, o orçamento deste ano ele tinha para a saúde destinado 30,43%. E o orçamento que o governo vai utilizar no ano que vem, ele destinou 29,52%. Então ele está diminuindo o recurso da saúde em quase 1% percentual e pedindo dinheiro para fazer asfalto. E a gente ouviu muito que a população não come asfalto. E vale lembrar também que se fez muito asfalto nos últimos anos em Vacaria, mas também com muito recurso próprio, que é o que o vereador Leandro acabou de falar. O dever de casa. Fecha a torneira, ajusta aqui, aperta ali, para que possa sobrar este recurso, seja aplicado em prol da população e não se tenha necessidade de fazer um financiamento desta envergadura, deste tamanho, comprometendo aí as próximas três, quatro gestões.
Então, ali vai a discussão, continua sendo discutido nessa semana. São as últimas duas sessões do ano, na verdade, né, vereador Leandro?
Sim.
Expectativa de votação, o que é que os senhores imaginam?
Olha, eu acredito que esse projeto tem que ser mais analisado, bem analisado, mas no formato que está aqui, não acredito que ele não será aprovado.
Um outro detalhe, nós não podemos dizer que um financiamento é ruim para o município. Em determinadas ações, financiamento é bom. Nós não podemos ser demagogos em falar isso. Agora, como bem lembrou o vereador Leandro, este projeto aqui, ele não tem condições de passar, porque ele não é claro. Ele não especifica para a população onde está indo o dinheiro, nem para nós. Eu sinceramente, o vereador que votar a favor de um projeto desses aqui, ele não está preocupado com o futuro da nossa cidade.
Muito bem. Outra questão que nós tivemos esta semana, aprovação de uma lei, o vereador Leandro, que é um desses que luta muito pela questão da água, a gente acompanha nas sessões, sempre há discussões com relação a isso. Esse texto aprovado, vereador Leandro, que traz algumas regras e determina que a concessionária comunique as interrupções para o consumidor. A expectativa que nós falávamos hoje pela manhã é uma legislação muito bonita, mas e a questão da fiscalização, como é que fica?
Leonardo e ouvintes, é essa a grande questão, chegar para a população. Vamos lá. Qualquer consumidor que comprar um produto, um eletrodoméstico, um veículo, que seja, ele tem garantia, vereador Carlos, que ele precisa ter um funcionamento adequado. O que nós estamos vendo hoje? A população fica vilipendiada, fica desrespeitada, falta água, fica sem água, a conta chega e acabou. Então nós temos que criar um dispositivo para poder apertar essa questão. Tudo que veio no projeto, obviamente, nós somos a favor. nós entendemos que o contrato assinado ele é maior. Ele é maior do que nós votamos. Só que são dispositivos para a gente continuar fiscalizando. Agora, tem que haver... É que eu digo. Eu, às vezes fica aquela música de uma nota só, mas se eu tiver que bater nessa tecla, vou bater sempre e não tem problema nenhum. Porque eu acredito que se a gente ficar uma câmara silenciosa, Carlos... E nós se convencemos, ah, mas não adianta falar, porque a Corsã é maior, porque a IGE é maior. Não, não, nós temos que debater e temos que continuar aprofundando, sempre. E falando com as pessoas adequadas, como nós falamos, com os diretores, viajamos, somos atrás. E propriamente nesse projeto, cobrar essas sanções. Não chegou água, tem que ter uma penalização, tem que ter a água. Nós cobramos muito o quê? Reservatórios. Para quê? Para que ele possa ter a possibilidade de não ficar desabastecido, principalmente os bairros mais distantes da cidade e os mais altos. Então isso é uma luta que nós vamos continuar. É fácil? É difícil, muito difícil. Só que nós temos a convicção que nós vamos cada vez intensificar mais. Foi esse projeto para a Câmara? Foi. O prefeito pode também, quanto gestão, intensificar? Pode. Pode, tanto é que ele teve reunido lá com os diretores da IGEA e falaram que ia ter um reservatório no quilômetro 4, lá no 5, até agora não vimos. Então, isso é grave, a gente tem que trabalhar com o concreto. E nós entendemos, quando a população não vê isso, Carlos, cobra, com razão tem que cobrar. Estão pagando a conta, gente, tem que ter água.
Este projeto, inclusive, ele é resultado da cobrança que nós fizemos no decorrer do ano, com relação à prefeitura tomar uma atitude com a Corsã. O vereador Jorge fez uma indicação, que é o embrião desse projeto, e tem funcionado em alguns municípios, que é a questão da caneta, tu multar, tu começar a multar, tu tem esse dispositivo para pressionar a RGE. E o vereador Leandro bem falou, nosso presidente aqui da Frente Parlamentar da Corsã, a questão dos reservatórios. É algo que a nossa rede é antiga, estoura. Mas então o que nós precisamos entregar? A população está cansada de ficar sem água. Não é a população que tem que pagar o pato. Nós temos que achar mecanismos para que essa população tenha água. Que o cidadão que chega em casa do serviço 6h30, 7h, querendo um banho, tenha o banho para tomar. Que a pessoa tenha no final de semana água em casa para pelo menos fazer as necessidades, ter sua higiene. Então, qual é a maneira mais simples, mais prática, em conversa com a promotoria também, esses reservatórios, vereador Leandro, eles têm um custo baixo. Esse reservatório que foi prometido lá no quilômetro 4, são reservatórios que vêm pronto. Então, se nós pegarmos e instalarmos 4, 5 reservatórios nas regiões mais complicadas, vamos dizer assim, que são os bairros 4 e 5, o Kennedy, a Vista Alegre, Monte Claro e o Barcelos. São as regiões que têm um problema de falta da água mais frequente, porque são as regiões mais altas. Se nós ampliarmos a quantidade de água em reservatórios, vai continuar estourando cano, vai continuar tendo uma suspensão do fornecimento da água para a cidade por 4, 5, 10 horas. Mas aí a população vai ter a garantia de que a água está lá no reservatório, pelo menos por esse período. E também, algumas já fizemos indicação no início do ano para que comece a se instalar caixas d'água para a população de baixa renda. É algo que... E as pessoas que têm condições também, ontem até conversava com um amigo sobre isso, as pessoas que têm condições comecem a colocar um reservatório. Nós estamos brigando, nós estamos cobrando e nós vamos até o fim com isso. Mas quem tem condição, instala uma caixa d'água. Quem não tem, vamos atrás para o município fornecer essa caixa d'água e a Corsã, principalmente, cumprir com sua obrigação.
Perfeito. Quero então agradecer a presença de vocês, vereador Leandro. Nós não temos mais tempo, infelizmente, mas colocar aqui o espaço à disposição e vamos acompanhar atentamente nesta semana, esta última semana de trabalhos em 2025 e torcer para que esta lei ela seja bem aplicada agora e que nós possamos no futuro próximo, não estar aqui falando na falta d'água, mas sim nas soluções que estão sendo apresentadas. Obrigado, vereador Leandro.
Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Vamos continuar esse trabalho intenso na questão da água, na questão da saúde. E para reflexão, fazer mais com mais é obrigação. Se eu tenho recurso para fazer mais com mais é obrigação. Fazer mais com menos é gestão eficiente. Então nós temos que preservar isto, né? E é o que nós vamos continuar fazendo de maneira coerente e responsável. Eu quero aproveitar esse espaço também para desejar um excelente Natal para todos os ouvintes, cheio de alegrias, iluminado, cheio de bênçãos e de paz. E um ano novo repleto de esperança e realizações. Um grande abraço a todos.
Obrigado, vereador Carlos, também.
Eu agradeço a oportunidade de estarmos novamente aqui na rádio. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando e dizer que estamos à disposição, estamos trabalhando e estamos e continuaremos com coerência fazendo o nosso trabalho na Câmara de Vereadores, zelando pelo dinheiro público principalmente e tentando achar soluções, buscando alternativas para que nós consigamos trabalhar para uma vacaria melhor. Seja na saúde, seja na questão da água, seja na questão da causa animal, seja na questão da educação. Também quero aqui aproveitar o momento para final do ano está chegando, o Natal está chegando, desejar a todas as pessoas que nos acompanham um Feliz Natal, muita paz, muito amor, lembrar que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo e desejar a todos um próspero 2026, que tenhamos um ano bom para todo mundo.
Ok, muito obrigado então, vereador Carlos Ibete e vereador Leandro Borges de Lima, que foram os nossos convidados nesta manhã de sexta-feira.